Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, ontem domingo, eu acabei publicando um episódio extraordinário, né? Não que fosse alguma coisa, excepcionalmente bom, extraordinário porque ele saia fora da rotina, mas é que sexta-feira eu não gravei, minha garganta estava um pouco ruim, minha voz estava falhando muito e tal, e eu prometi que no fim de semana eu gravaria um episódio, e acabei gravando no domingo, que foi o Dia da Terra. Então ele era meio extraordinário aí pela, né, agenda diferente e também pela pauta ser uma pauta que eu considero especial. Então se você não teve tempo de ouvir, dá uma corridinha lá quando você puder. Então a gente tem um episódio especial de ontem. E curioso porque alguns assuntos são estranhamente explosivos, né? Coisas que eu aprendi ao longo do tempo, sobretudo tomando tiro, né, e outros objetos arremessados contra a minha moral e ao meu bom humor, mas uma das coisas que eu percebi que é um assunto, realmente é um campo minado em termos de discussão, é falar de game. Nerds e geeks em geral defendem games como se eles fossem a carta magna, a constituição, a bíblia sagrada, é uma coisa, se você tentar questionar games, eu não recomendo, eu acho que o seu plano de saúde não cobre, basicamente. Mas uma coisa interessante, eu vou me aventurar um pouco aqui, eu não sou um gamer de verdade, eu acho que eu nunca tive console. Quando eu estava na Microsoft, no finalzinho eu comprei um Xbox, porque ele tinha a coisa do Kinect e tal, mas no fim acabei dando o meu Xbox de presente. E no máximo eu tenho um game ou outro instalado no meu PC, mas eu, assim, não é muito a minha praia. Quando eu vejo quem é gamer, que joga todo dia, joga em grupo, etc. e tal, é aí que eu percebo que eu não sou um gamer. Mas então eu vou me aventurar agora nesse terreno pisando em ovos. Tentando. Não, bom, eu ia fazer um trocadilho bobo, mas deixa para lá. A questão é a seguinte: estou um pouco inseguro, eu confesso. Aparentemente, tem um jogo aí que está fazendo bastante sucesso entre a moçada mais nova, chamada Fortnite. Eu nunca vi. Então, portanto, vou falar sem nenhuma propriedade. Mas o que esse artigo comenta é que o jogo lançou uma segunda versão. Aparentemente é um jogo de sobrevivência. É salve-se quem pudesse, tem que sobreviver. Tá. Mas ele lançou uma outra modalidade, que é 50 versus 50, em que por pequenas mudanças na gamificação, aparentemente isso induz, né, os jogadores a serem altruístas, a ajudarem o próximo. De repente tentar salvar ou tentar ajudar alguém que eles não conhecem. Eu achei isso bárbaro, vocês que talvez conheçam, já tenham jogado, vocês confirmam se faz sentido, é isso mesmo? A gamificação teria, a maneira que o game foi desenhado, está propiciando um comportamento mais legal, mais bacana, menos mata-mata? Tomara que sim, porque acho que uma das coisas que sempre me afastou do mundo dos games é que eu não tenho realmente estômago, e aí pode tirar sarro, fazer a piada que quiser, insinuar o que quiser, mas eu nunca tive estômago para algumas coisas como Grand Theft Auto, em que você tem que atropelar velhinhas, socar prostitutas, matar gente que sem razão aparente. Eu nunca consegui. Isso, por alguma razão qualquer, me desperta uma reação moral e ética instintiva, e sempre me espantou que adolescentes. Imagina, roubar um carro, sossegado, vamos atropelar não sei quem, trabalhamos. E sempre me causou espécie, sempre me causou mal-estar, essa indiferença. Eu sempre fiquei me perguntando se isso não ia criar uma nova geração de gente com uma ética talvez flexível demais, né? Ou com pouca empatia ou com pouca sensibilidade pelo próximo. Não sei, não vou aqui teorizar, mas eu sei que o banana aqui. Até hoje, eu lembro que puxa, mesmo uma época eu trabalhava numa agência em que a partir de uma certa hora os caras entravam no jogo em rede ali, que um ficava tentando matar o outro. Eu achava inconcebível matar um colega, né? Tanto que quando eu jogo no PC, eu nunca jogo em grupo, nunca jogo contra pessoas, eu sou sempre o mocinho e o bandido tem que ser um bandido que o computador controla. Né? Então, como vocês podem ver, eu não sou um gamer, eu não tenho muita propriedade, mas eu achei interessante que de repente um game popular possa estar de alguma maneira levando as pessoas a descobrirem, né, inocentemente, o prazer de não ser um monstro, né, o prazer de não ser uma criatura desalmada. Depois vocês me contam se isso faz sentido ou não. Ontem foi Dia da Terra e eu mencionei várias reportagens sobre o impacto do lixo, o impacto do desperdício. O Washington Post publicou hoje um artigo interessante dizendo que nos Estados Unidos 25% da comida é desperdiçada. Quando o tipo de comida são frutas e hortaliças, etc. e tal, hortifruti, isso chega a 40%. E aí eles até criticam um pouco o estudo que foi feito, porque o estudo não vai atrás do footprint, da pegada de carbono, ele só fala do desperdício. Mas se você fizer aí uma engenharia reversa e ver quanta água foi desperdiçada, quanta terra foi desperdiçada, quanto fertilizante foi desperdiçado, para isso realmente parar num aterro, seja lá o que for, é realmente assustador. Eu me pergunto como é isso no Brasil. Num dos estudos que eu comentei ontem, o estudo dizia, eram reportagens do Washington Post, o cara falava que lixão na Nigéria não cheirava tão mal porque na Nigéria não se desperdiça tanta comida quanto se desperdiça nos Estados Unidos. Eu me pergunto como é que é no Brasil, não tenho a menor ideia. Mas vamos lá, acho que um dos artigos, que esse sim realmente está muito curioso, muito pô, nossa, estou gaguejando hoje, por que será? Eu estava muito ansioso para comentar, é de uma startup que tem um nome engraçado, eu vou achar aqui, é uma startup que em princípio faz uma coisa super bacana, que é o quê? Patinetes elétricos, scooters elétricos. Em princípio, vamos ver se eu acho o nome dos caras aqui. Bird Rides, né? Bird Rides, esse é o nome da startup. O modelo dos caras é assim, você encontra um patinete dos caras na rua, você, né, por uma app, você fala, ó, peguei, aí você sai com ele andando, aí você larga em qualquer lugar. Você acabou de usar, você larga na calçada, larga onde, em qualquer lugar. Por que que você larga em qualquer lugar? Porque de noite alguém vai pegar esse patinete e vai levar para carregar e vai ganhar um troco por isso. Então aí tem dois personagens, o cara que usa o patinete e o cara que carrega o patinete. O cara que usa o patinete, ele paga, o cara que carrega o patinete recebe. Só que existe, não sei se você percebeu na minha narrativa, que o cara larga onde ele bem entender. E o que está acontecendo, na Califórnia, onde eles estão lançando essa startup, as ruas estão ficando atravancadas com essas patinetes que o cara abandona em qualquer lugar. Então está prejudicando pedestres, está prejudicando cadeirantes, está causando um caos. E aí vem a parte que me incomoda. O cara que começou essa startup, ele não conversou com ninguém. Não é que ele foi na prefeitura pedir licença, não é que ele foi na prefeitura negociar, foi falar com o pessoal de, sei lá do que, de trânsito. Não, ele simplesmente... E aí, na entrevista, ele fala, os caras que se adaptem, eles vão ter que se adaptar, porque o mundo já teve que se adaptar aos carros, o mundo já teve que se adaptar... É aquela postura do disruptor que se julga acima do bem e do mal. Né? Ele causa um problema... numa escala municipal, né, que convenhamos não é pouca coisa, e ele causa um problema a Deus e o mundo, a gente que inclusive não se beneficia disso, e o cara se acha no direito de poder fazer isso em nome não sei do que, em nome do que? Da inovação, que ele está empurrando goela abaixo das pessoas. Não é mal ter um patinete elétrico. Aliás, eu adoraria ir para o trabalho com um patinete elétrico, o caminho é super plano, eu trabalho pertinho, por que não? Mas a questão é, o modus operandi, ou essa arrogância, eu acho isso soberba, eu acho isso arrogância, eu acho isso um descaso quase sociopata pelo impacto, e de novo, impacto é um tema que eu venho insistindo bastante aqui, da inovação na vida alheia. O cara não pode, eu acho, modestamente, não sei se você acha que, sei lá, eu não tenho a menor ideia, né? Mas eu acho indefensável você fazer uma intervenção dessas, né, causar um problema dessas numa cidade e não querer conversar com ninguém e ainda achar que a prefeitura quer retrógrada. É curioso. Eu fico me perguntando se ele nunca parou para pensar que a cidade que ele escolheu para morar é uma cidade legal justamente porque ele tem uma prefeitura decente. Como seria se não tivesse uma prefeitura ali para botar um pouco de ordem na suruba? Então, está aí uma boa leitura, caso vocês se interessem. Curiosamente, uma grande amiga minha está agora viajando nos Estados Unidos e ela encontrou uma outra startup dessas de patinete elétrico. Eu espero que pelo menos eles tenham uma postura um pouco mais construtiva, digamos, né? Um pouco mais interessante. Para encerrar, um tema que eu nunca tinha visto sobre esse ângulo, que é a questão da biometria. É um artigo na BBC sobre um projeto de identificação na Índia que está colhendo a biometria, impressões digitais, de mais de 1 bilhão de indianos. Então, você vai ter essa biometria e um código lá, como se fosse um CPF, um número de 12 algarismos. Aí você fala, puxa, que bacana. Mas aí ele mostra que não é tão bacana. Que, na verdade, se fosse tão bacana assim, outros países já teriam tentado, ou já teriam feito. Mas, na verdade, alguns países sistematicamente, deliberadamente, evitam esse tipo de solução. Por quê? Eu nunca tinha parado para pensar. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma senha no, em algum serviço qualquer. Alguém vai lá e rouba minha senha. O que que eu faço? Eu mudo a senha. Agora, imagine que alguém roube a minha impressão digital, né? Alguém consiga hackear o sistema usando uma impressão digital falsa. Eu não consigo mudar a minha impressão digital. Eu não tenho saída, né? Eu entro num beco sem saída. Então, o fato de você usar biometria como uma chave única é esse. Você não dá alternativa caso o infeliz seja, né, vítima de um hack qualquer. A segunda questão interessante é a seguinte: é você dá uma chave dessas tão forte para um governo, por mais que você seja otimista e por mais que você confie, governos podem tomar outros rumos. O governo pode se tornar totalitário, o governo pode se tornar abusivo, né? E aí, isso já está acontecendo na China, e essa reportagem dá até um pouco mais de detalhes sobre aquele programa na China. É num distrito chamado, eu nunca sei esses nomes em chinês, Xinzhen, Xinzhang, onde é que eu acho que vamos ver. Onde os cidadãos, em função do seu comportamento, etc. e tal, não, antes disso, a população está sendo, estão coletando, não só impressão digital, mas como íris, amostra da íris, DNA. É surreal essa história. E isso está associado ao comportamento, se o cara é um bom cidadão ou não. Olha aqui, ó. Coletaram DNA, impressão digital, scans da íris e tipos sanguíneos de pessoas dos 12 aos 65. O que acontece? Com essa identificação toda, o cara pode ter melhor ou pior acesso à educação, melhor ou pior acesso à saúde, melhor ou pior acesso ao sistema de transporte, em função do quê? Do que o governo quiser. Pode ser o bom comportamento, pode ser se ele é um bom comunista ou não, sei lá, mas de qualquer maneira já está acontecendo um cenário distópico que parece o 1984, na verdade é pior. Acho que o próprio George Orwell não podia imaginar que a tecnologia fosse tomar esse rumo. Então isso já está acontecendo e isso mostra o perigo de você ter a biometria como uma identificação forte. E o que eles contam é que em países um pouco mais democráticos, o que você faz, você faz uma abordagem probabilística. Você tem vários indícios, várias pistas, uma senha, o número do telefone do cara. Então, somando essas identificações todas, a probabilidade de que aquela pessoa seja você é bastante alta. Então, é preferível ter uma probabilidade bastante alta do que a certeza absoluta. Veja que interessante. A certeza absoluta, na verdade, é um tiro no pé. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Leia um artigo se vocês se interessam pela questão de segurança e privacidade. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Um grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.